Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário, não importa o lugar. O importante é que vocês estão aqui, juntinhos com a gente, para mais um episódio do nosso podcast Fala aí, Julieta, que é um podcast que traz muito mais informações e conversa boa. Bem, para quem já escuta o nosso podcast, já me conhece, mas mesmo assim eu vou me apresentar, tá ok? Eu sou Mércia Nascimento, sou mulher, sou negra, tenho cabelos curtos, olhos castanhos, estatura mediana, sou colaboradora do CISB UFES e já começo este episódio dando as boas-vindas ao meu novo parceiro de microfone, que é o Ricardo Moliterno. A partir de agora, ele estará com a gente por aqui. Ricardo, seja muito bem-vindo. E eu aproveito também, pessoal, para deixar um agradecimento muito especial à nossa querida Tayane, que estará afastada por um motivo mais que especial, a chegada do seu bebê. Então, Tay, obrigada por toda a parceria aqui no podcast e também no CISB. Nós desejamos a você uma licença maternidade cheia de amor e muita saúde.
É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Ricardo Moliterno, homem, branco, cabelo e barba pretos, olhos castanhos, estatura média, também colaborador do CISB UFES. E estou muito feliz por me juntar à equipe do Fala aí, Julieta, para compartilhar mais conteúdos e boas conversas com todos vocês.
E para hoje, galera, nós trazemos um tema que mexe com a vida de muitas pessoas. Vamos conversar sobre doação de sangue. E eu já queria dizer que doar sangue é um ato altruísta e fundamental para salvar vidas, vocês não acham?
Isso mesmo, Mércia. Segundo o Ministério da Saúde, em 2024, o sangue é essencial para os atendimentos de urgências, realização de cirurgias de grande porte e tratamento em pessoas com doença falciforme e talassemias, por exemplo, além de doenças oncológicas variadas que frequentemente necessitam de transfusão.
E para falar desse assunto, gente, de forma bem clara, nós convidamos a biomédica, farmacêutica e professora Marilene de Souza. Ela é servidora do EMOBA, que é a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia, em Feira de Santana.
Seja bem-vinda, professora Marilene de Souza. Por favor, se apresente para nossos ouvintes.
Olá, tudo bem? Sou Marilene Souza. Sou mulher, sou mãe, sou negra, de média e baixa estatura. Sou biomédica e farmacêutica de formação e também professora. E é um prazer muito grande estar participando desse momento com vocês.
Então, professora, há quem pense que doar sangue enfraquece, que só quem está em perfeita saúde pode doar, ou até que é possível contrair doenças ao doar. Mitos que afastam milhares de possíveis doadores todos os anos, infelizmente. E com isso, muitas pessoas evitam doar sangue por medo, por falta de informação ou por acreditarem que não são aptas. Quais são os mitos mais comuns sobre a doação e como eles afetam os estoques nos hemocentros?
É verdade. E ainda existem muitos mitos a respeito da doação de sangue. Inclusive, mitos assim, muito básicos, como colocou tatuagem, então a pessoa fez uma tatuagem, ela pode doar? Pode doar. Uma pessoa, ela é hipertensa, ela pode doar? Se a hipertensão ela estiver controlada, dependendo do tipo de medicamento, ela vai poder doar. A pessoa tem diabetes, ela vai poder doar? Vai. Se ela não for insulino dependente, a depender do tipo de medicamento, ela vai poder doar. Além disso, existem outros mitos, como uma pessoa que vai doar, ela pode contrair alguma doença? Não. Por que ela não pode contrair nenhuma doença? Porque todos os insumos que são utilizados no momento de uma doação são descartáveis. Então, é de uso único. A pessoa vai ficar fraca porque doou sangue? Então, existem alguns pré-requisitos antes mesmo do processo de doação, que é estar em bom estado de saúde, não estar apresentando nenhuma sintomatologia, estar alimentado e ter dormido no mínimo 6 horas, que antecede a doação, né? E isso vai evitar que aquele candidato à doação, ele passe mal durante esse processo de doação, porque doação não enfraquece. Então, a pessoa que doa sangue, ela não fica fraco. Pelo contrário, ela tende a ter uma renovação celular. E a orientação pós-doação é que as pessoas, elas façam a alimentação depois dessa doação e que elas façam o consumo de uma hidratação para fazer a reposição hídrica. E esses mitos, eles acabam interferindo diretamente no estoque do banco de sangue. Por quê? Porque existe aí várias pessoas que podem ser possíveis doador e elas não doam por conta dessas inverdades. E é importante também ressaltar que, diante desse cenário, né, de estoque negativo por conta de alguns mitos e algumas informações, o Ministério da Saúde, ele fez até uma atualização, onde ele reduziu o período de inaptidão para aquelas pessoas que fizeram tatuagem ou que colocaram piercing. Anteriormente, as pessoas que fizeram tatuagem e que colocaram piercing, elas só poderiam doar após 1 ano. E esse período, ele foi reduzido para 6 meses, justamente para a gente conseguir abastecer aí os bancos de sangue. Ah, vale lembrar também que não houve alteração para aquelas pessoas que têm piercing em região de mucosa, em região íntima. Permanece ainda inapto aquelas pessoas que têm piercing nesses locais durante todo o processo de utilização. Só pode doar se retirar o piercing nessa região após 1 ano.
Penso que mostrar aos ouvintes como é o caminho da doação de sangue, do cadastro, passando pela triagem, coleta e envio do sangue, ajuda a reduzir medos e aumentar a transparência do processo. Assim, saber o destino do sangue doado também humaniza a experiência. Então, para quem nunca doou sangue, o processo pode parecer desconhecido ou até assustador. Professora, o que exatamente acontece desde o momento em que alguém chega para doar, até o sangue chegar a quem precisa?
Então, o doador, ao chegar ao banco de sangue, primeiramente, ele vai apresentar o seu documento oficial com foto. Eu falo isso porque ainda aparecem muitas pessoas sem documentos oficiais. E quais são esses documentos oficiais? Ou documento físico, RG, habilitação, ou documentos digitais. Quais são eles? A CNH digital e o e-título também serve como documento oficial digital. Além disso, vai ser feito o cadastro, ele vai ser encaminhado para realizar a triagem clínica. Nessa triagem clínica, vai ser verificado alguns sinais vitais, como temperatura, como pressão arterial, batimentos cardíacos, né? Isso por quê? Porque se aquele candidato ele tem uma temperatura elevada, significa que ele está febril, e se ele está com febril, possivelmente existe uma patologia em curso. A pressão arterial e batimento cardíaco é importante porque isso tem relação direta com o fluxo sanguíneo. E nós temos que entender que durante o processo da coleta vai ser retirada uma quantidade considerável de sangue. Além disso, é verificado o peso desse candidato, porque a partir desse peso, né, que precisa ser acima de 50 quilos, vai ser definido qual é o volume de sangue a ser coletado. Por quê? Porque para homens existe uma proporção e para mulheres existe uma outra proporção. Então, dentro da triagem clínica, ele vai fazer uma série de perguntas, né, o triagista, e o candidato ele vai responder a essas perguntas. É importante que durante esse processo o candidato ele seja fiel nas suas respostas, porque além disso, né, além da importância da doação de sangue, nós precisamos nos preocupar com aqueles pacientes que vão fazer uso desse sangue. Então, verificado se aquele candidato à doação ele está apto, ele vai ser encaminhado para verificar a taxa de hemoglobina, que é um índice que vai verificar se ele tem possível anemia. Passando por esse processo de verificação da triagem hematológica, ele vai dirigir-se agora à sala de coleta. Na sala de coleta, aí vai acontecer a coleta tanto dos tubos, né, de amostras para serem encaminhados para os laboratórios de imunohematologia, de sorologia e de biologia molecular, e a coleta da bolsa de sangue propriamente dita. Esse processo dura em média de 5 até 15 minutos.
Professora, o tipo de sangue que uma pessoa tem pode determinar o quanto ela é necessária como doadora. E em épocas críticas, como feriados prolongados ou no inverno, nós ouvimos que os bancos de sangue estão em níveis de alerta. Então, certos tipos sanguíneos são mais urgentes que outros?
o grupo sanguíneo é importante para determinar? Então, todo grupo sanguíneo ele é importante, tá? Porém, existe uma importância elevada para aquelas pessoas que têm o grupo sanguíneo O e fator RH negativo, que é o conhecido O negativo. Por quê? Porque se chega um paciente com risco de morte em uma emergência, a bolsa selecionada para ser transfundida é O negativo, porque o O negativo ele é o doador universal. Então, é de extrema importância que as pessoas que sejam O negativo, ela faça a doação com frequência, né? Justamente para garantir que não falte bolsa de sangue O negativo. Não, mais uma vez eu vou ressaltar, que não que os outros doadores de outros grupos sanguíneos e fator RH sejam menos importantes, não. É porque em caso de extrema urgência, a bolsa selecionada é O negativo, mas mais uma vez eu ressalto que todos são importantes nesse processo, mesmo porque o ideal é que para abastecer o banco de sangue, 5% da população, ela deveria ser doadora voluntária. E nós temos menos de 2% da população que é doador voluntário. E nós temos duas épocas muito críticas dentro do banco de sangue, que é o período junino e o final do ano. O período junino, o que acontece? Muita vazão de pessoas na cidade, isso acontece também no final do ano, em dezembro, que também são as férias escolares. Além disso, muitos carros circulando nas vias, tá? Em busca aí, no final de ano, das praias, no período junino, das festas. Consequentemente, aumenta a probabilidade do número de acidentes e, consequentemente, a probabilidade do consumo de sangue. Só que durante o período junino, que também coincide com o período mais frio, acontece também as síndromes gripais, onde, naturalmente, por conta da síndrome gripal, a pessoa ela se torna inapta. Então, nós temos menos doadores aí nessa época. Então, quando a gente faz uma relação de quantitativo, eu tenho uma evasão de pessoas, ou seja, um número menor de pessoas na cidade, um aumento de pessoas nas vias, circulando aí a busca aí dos festejos juninos. Consequentemente, ainda tenho as síndromes gripais, né? Que, infelizmente, as pessoas elas ficam inaptas por conta do processo gripal para fazer a doação. E isso é muito importante falar. Então, eu volto a frisar que todo doador, ele precisa ser um doador voluntário e ele precisa fazer uma doação constante. E qual é o período dessa doação? O homem, ele pode doar 4 vezes no ano, a cada 3 meses, tendo um intervalo mínimo de 2 meses. Ou seja, se já você doou, é homem, e vai fazer, vai viajar, vai para um festejo ou vai se ausentar, já tem 2 meses que doou, pode buscar o banco de sangue para fazer uma nova doação. Mulheres, elas podem doar 3 vezes no ano, a cada 4 meses, mas ela pode utilizar um intervalo mínimo a cada 3 meses, só que ela também não vai poder exceder 3 doações durante o ano. O homem não pode exceder 4 doações durante o ano. Então, o importante é que essas pessoas que sejam doadoras ou que já doaram, que volte ao banco de sangue de forma frequente. Por quê? Porque se todos fizessem isso, o banco de sangue ele teria, sim, um estoque adequado. Nós sairíamos desse cenário de estoque crítico e conseguiríamos aí atender de forma muito tranquila a todas as solicitações.
Muitas pessoas acreditam que a medicina atual já tem formas de produzir sangue ou substituí-lo artificialmente. Esta pergunta ajuda a esclarecer a importância contínua das doações voluntárias. Assim, por que a doação de sangue ainda é tão necessária, mesmo com os avanços da medicina moderna?
Sim, Ricardo. Ainda, mesmo com o avanço da medicina, né, graças a Deus aí, a pesquisa, ela tem a sua extrema importância para todo o processo, né? Inclusive na área da saúde, ainda não existe nenhum medicamento que substitua o sangue. Então, quando o paciente ele chega num banco de sangue, que ele precisa, que o médico define que ele precisa fazer uso de uma bolsa de sangue, é porque esse médico, essa equipe, ela já veio tentando outras alternativas de tratamento e não teve sucesso. E que naquele momento o paciente ele vai precisar fazer uso de uma bolsa de sangue. Então não existe nenhum medicamento que substitua o sangue. Então ninguém chega na farmácia e o sangue, além disso, o sangue também não é comercializado na farmácia. Então ninguém chega numa farmácia e pede, ah, eu quero uma ampola de sangue, ah, eu quero 100 ml de sangue, ah, eu quero 1 litro de sangue, porque o sangue ele não é comercializado na farmácia. A gente só tem bolsa de sangue se tiver doador. Existe sim alguns medicamentos que fazem a estimulação da produção das células sanguíneas. Porém, como eu falei, quando o médico ele decide que o paciente ele precisa fazer uma transfusão sanguínea, é porque esse paciente ele não pode esperar. Quando o paciente ele pode esperar, o médico ele sim tem outras alternativas. Existe sim alguns medicamentos que estimulam a produção das células sanguíneas, porém essa produção ela requer tempo e muitas vezes o paciente ele não tem esse tempo para aguardar que as suas células, elas sejam estimuladas a produzir e elas vão fazer essa reposição aí, né, do tecido sanguíneo sem necessitar dessa doação. Então é por esse motivo que a doação frequente é importante, tá? Então o homem e a mulher, né, que está no período de fazer a doação, homens a cada 3 meses, podendo fazer 4 doações durante o ano. Mulheres a cada 4 meses, podendo fazer 3 doações durante o ano. Porém, existem duas ressalvas aí. Se o homem, ele tem 3 meses que doou, né, ele pode sim buscar o banco de sangue, ele só não vai poder exceder a quantidade de doação durante o ano. Mulher, da mesma forma, ela pode, tem 3 meses que doou, ela pode buscar o banco de sangue, sim. Por quê? Porque se for fazendo dessa forma, consequentemente, nós teremos um número maior de doador e sairíamos desse cenário de estoque crítico. E isso vai perdurar durante todo o ano, né? Se a gente fizer, né, com que as pessoas elas entendam esse processo, essa importância, né, de retornar ao banco de sangue, não buscar o banco de sangue somente quando acontece um acidente de grande proporção, né, ou que alguém precise, a gente muda assim esse cenário.
Bem, as doações aumentam em campanhas de mobilização. Como essas ações mudam o comportamento das pessoas? Há exemplos, professora, de campanhas que fizeram a diferença? E como envolver a sociedade nesse movimento contínuo de solidariedade?
Nécia, toda a mobilização da sociedade, quando aqueles grupos se reúnem para fazer a doação de sangue, ele traz sim um efeito muito positivo para o banco de sangue, né? Só que qual é a realidade hoje? Hoje a realidade é que muitas pessoas elas buscam o banco de sangue quando ou acontece um acidente de grande proporção, ou alguém, algum familiar ou algum conhecido precisa fazer utilização de transfusão sanguínea, e que essas pessoas elas acabam mobilizando em redes sociais e as pessoas buscam um banco de sangue. Quando chega, no banco de sangue, nós trabalhamos sim a fidelização dessas pessoas, mostrando a importância, né, desse processo, que seja um processo contínuo, mas as campanhas elas são de extrema necessidade. Existe sim vários grupos de estudantes de faculdades, eles fazem muito isso. Algumas empresas também, elas têm visto a importância de implementar isso dentro das suas empresas. Algumas igrejas, algumas entidades religiosas também. Então, isso faz muita diferença. Temos, sim, vários parceiros, né? Como eu falei, instituição de ensino, algumas instituições religiosas, algumas empresas que já trazem consigo um calendário e que sempre buscam um banco de sangue para fazer a doação. E isso tem um reflexo muito positivo para a gente, né? Então, todas as vezes que a gente conseguir, né, levar essa informação para a população e que essa população ela entenda a sua importância no processo de doação de sangue, isso é muito importante, isso é muito prazeroso. Então, o papel da IMOBA é justamente esse. Levar a informação, né, para as empresas. E o nosso papel como docente também é muito importante nesse processo, para fazermos com que esses estudantes eles abracem essa causa. Por quê? Porque uma doação ela pode salvar no mínimo 4 vidas. E esse processo de agrupamento, então levar essa informação a grupos, isso tem um reflexo muito positivo para a gente.
Esse tema de hoje é repleto de informações importantes. Professora, quais os critérios básicos para doar sangue?
Verdade, Ricardo. Nós estamos aí falando sobre tantas informações, mas é preciso também falar dos critérios de doação. Os critérios básicos para uma pessoa se candidatar à doação de sangue é ter entre 16 e 69 anos de idade. Tem uma ressalva para menores de 18 anos. Eles precisam estar acompanhados com seus responsáveis legais durante todo o processo de doação. Acima de 60 anos, precisa ter feito a sua primeira doação antes dos 60 anos, está em bom estado de saúde, porta o seu documento oficial com foto, e aí tem outros critérios como precisa estar alimentado, é bom fazer uma hidratação, ou seja, beber bastante líquido, está alimentado, porém evitar alimentos gordurosos. Né? Por quê? Porque nosso organismo é reflexo de tudo que a gente faz. Ah, é importante também evitar o consumo de bebidas alcoólicas 12 horas que antecedem a doação. Por quê? Porque o álcool, ele acaba desidratando o organismo, consequentemente, isso interfere no fluxo sanguíneo, a pessoa não vai poder fazer a doação. Então, se fez ingestão de bebida alcoólica, são 12 horas para poder fazer a doação, né? É, evitar atividades de grande esforço, principalmente após a doação, né? Mas a gente faz a orientação que essas pessoas elas evitem atividade de grande esforço tanto antes quanto depois. Então, aquelas pessoas que trabalham e que requer muita esforço físico, todas as pessoas que doam têm direito a um atestado, né, após a doação, justamente porque após doação é importante que essa pessoa faça a ingestão de bastante líquido, faça alimentação e evite fazer a atividade de grande esforço. Então, os critérios básicos são esses: busca o banco de sangue para fazer a sua doação. Uma doação, ela salva no mínimo 4 vidas. Então, se você está dentro desse perfil, você pode fazer doação. Ah, se tiver gestante, não pode fazer doação, tá? Durante a gestação, a pessoa está nutrindo o feto. Isso estende-se também a quem está amamentando, também não pode fazer a doação. Se fez algum procedimento invasivo, como endoscopia ou qualquer processo cirúrgico, para cada período tem um processo de inaptidão, porém, quem fez a endoscopia são 6 meses que está inapto para fazer a doação. Para a vacina, para cada tipo de vacina, existe um período de inaptidão, mas porém, como estamos aí no período de vacina da gripe, quem vai fazer uso, quem fez uso da vacina da gripe, são 2 dias, ou seja, 48 horas pós-vacina. Se não tiver sintomas, pode sim buscar o banco de sangue para fazer a sua doação.
Professora Marilene, nós gostaríamos de te agradecer muito pela sua presença e pela sua participação aqui no nosso podcast e dizer que as suas contribuições foram extremamente valiosas e, com certeza, nossos ouvintes agora estão bem mais informados sobre esse tema de doação de sangue que é tão urgente de conscientização.
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Falar sobre a doação de sangue é um tema de muita importância, não somente para a comunidade acadêmica, mas para toda a população. Gostaria também de parabenizar vocês, né, pelo programa e que vocês continuem, sim, levando a informação aí para todas as pessoas, porque através do conhecimento, nós conseguimos transformar e mudar nossa sociedade. Mais uma vez, muito obrigada, né? E eu me despeço aqui.
Agora vamos de lhe recomendo com uma indicação super legal. Vem aí com a bibliotecária Lucicléia Magalhães Brito Gonçalves.
Meu nome é Lucicléia Magalhães Brito Gonçalves, sou licenciada em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual de Feira de Santana, sou bacharel em biblioteconomia e tenho especialização em estudos literários. Por vocação, sou contadora de história. Minha autodescrição. Eu tenho por volta de 1,62 m, sou uma mulher negra, e tenho meus cabelos grisalhos, os olhos negros, grandes, né? Tenho, o meu corpo é médio, o meu físico é médio. Para participar desse quadro, lhe recomendo, Fala Aí, Julieta. Eu trouxe para vocês a indicação do livro O Caso da Lagarta que Tomou Chá de Sumiço, de Milton Célio de Oliveira Filho. O livro ele é lindo. As ilustrações do livro é de André Neves. Além das ilustrações, ele traz uma história que é repleta de desafios. A história conta com um personagem que é a Joaninha, a Coruja e... são os personagens principais, e a lagarta, né? Que é amiga delas duas. Então, ela precisa saber o que foi que de fato aconteceu com a lagarta. E o livro já te dá um início muito legal, que a Joaninha tem um diálogo com a coruja, quando ela diz, a Joaninha, Dona Coruja... Há poucos dias eu jogava a conversa fora com a minha amiga lagarta, que morava aqui nessa folhinha. Hoje eu procuro de cá, procuro de lá e nada. Parece até que ela sumiu do mapa. E a coruja, que é muito esperta, responde. O caso é intrigante, mas conte-me mais. Alguém destas bandas poderia estar implicado nesse fato? E a história, ela vai se desenrolando nesses desafios e te envolvendo para que você descubra, para que você encontre nas pistas o paradeiro da lagarta. E o final do livro, vocês vão ter uma surpresa maravilhosa. Então, é um convite que eu faço a você a fazerem a leitura desse livro. A leitura ela é indicada, no meu entendimento, para a criança, para o adolescente, para o pré-adolescente, para o adulto, para o velho, sabe? É uma leitura que é pertinente para todas as faixas faixa etária e para todas as pessoas que gostam de se deliciar com boas leituras. Então, boa leitura!
Foi muito legal essa indicação de leitura. E eu queria dizer para os nossos ouvintes que acompanham o nosso podcast, e vale sempre lembrar, que a leitura, gente, é um excelente caminho para o nosso crescimento, tanto profissional quanto pessoal. Então, fica a dica, pratiquem sempre a leitura.
Agora uma pausa aqui para falar de algo super importante.
Isso mesmo, Ricardo. Neste mês de julho, pessoal, o podcast Fala aí, Julieta completa 5 anos de muito conteúdo, de muitas histórias, de muitas conexões com os nossos queridos ouvintes. E essa trajetória, pessoal, certamente traz muitas experiências incríveis. Experiências incríveis para nós que estamos aqui gravando para vocês. E eu acredito que para vocês também que estão aí do outro lado, nos ouvindo e curtindo todo esse conteúdo. Então, fica aqui o meu muito obrigada a toda a equipe envolvida.
Quero, assim, agradecer a todos os ouvintes pelo apoio e dedicação. Vocês fazem toda a diferença. Que continuem aproveitando e curtindo cada episódio.
Parabéns, Fala aí, Julieta. Vida longa.
Ficamos por aqui, pessoal. Agradecemos a sua audiência. Sigam-nos na nossa página cisb.ufes.br, também no nosso Instagram e YouTube, para mais informações. Cuidem-se, até o próximo episódio, sempre na primeira terça-feira do mês.